nós temos vindo a falar, eu comecei a falar um tema há umas semanas atrás, e depois o pastor também continuou, acerca de conhecer a Deus. Eu falei há 3 semanas ou coisa assim, a necessidade que o crente tem de conhecer a Deus. É perentório. Você vem à igreja, deve de se esforçar para conhecer o Senhor da igreja. Se nós viemos à igreja por causa do pregador, olha, esqueça. Se viemos à igreja por causa dos músicos ou dos cantores, esqueça. Venha à igreja com o objetivo de conhecer o Senhor da igreja. Assim, você conhecendo o Senhor da igreja, você conseguirá adquirir do Senhor da igreja aquilo que você bem necessita. Mas eu hoje vou falar acerca de conhecer a Deus a mesma, mas com o significado de que conhecendo a Deus traz-nos confiança e ousadia. E pela Bíblia eu vim ensinar acerca de David e vou continuar a falar acerca de David. E posso também falar um pouco acerca de Moisés, falar um pouco acerca de Daniel, um pouco até acerca de Pedro, que todos eles, para conseguirem os objetivos que tinham, eles tinham confiança no Deus que eles conheciam. Mas confiança. Nós não vamos a ler livros de histórias. A Bíblia não é um livro de histórias. Conta algumas histórias, mas não é um livro de histórias. A palavra de Deus não é uma história. A palavra de Deus é um testamento. E para nós crentes, a palavra de Deus é um manual. Ou seja, é algo que nos ensina a funcionar adequadamente segundo o propósito como nós fomos criados. Cada um de nós temos um manual na nossa vida que devemos de dia após dia continuar a fazer segundo o manual, para que não vamos engrenar aqui tudo ao contrário. Cada aparelho tem o seu manual, não vamos misturar porque isso não funciona. Então, a Bíblia é um manual que Deus deixou escrito para o crente. E isso é importante. O mais importante de tudo é você não admitir que a Bíblia não funciona. Você não pode admitir que a Bíblia não funciona. Você pode admitir sim, é que você não está de acordo com a Bíblia. Isso aí é verdade. Você e eu, não só é só você. Agora, que a Bíblia funciona, funciona tal e qual como qualquer outro manual que você tem nas suas mãos quando você adquire qualquer peça. Se você colocar aquele manual em funcionamento, a peça que você adquiriu, ela vai ter 100% de utilidade. Mas se você não utilizar o manual, olha, ou vai dar cabo daquilo tudo, ou não vai conseguir o rendimento para o qual ela foi comprada. E a Bíblia é a mesma coisa. Deus deixou um testamento e quer lhe dizer, para si e para mim, com muita tristeza minha, e se calhar sua também. Nós crentes, filhos de Deus, quem é que está aqui que é filho de Deus, levanta a sua mão, para eu ver. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você é um filho de Deus. Então, um filho de Deus, repare o testamento que você tem. As posses, as riquezas que você tem em suas mãos. E você é capaz de dizer assim, não, pastor, isso é tomara você saber a minha vida e você já ia ver as riquezas que eu tinha. Então é porque você não conhece o seu Deus, não conhece o seu Pai. Por isso nós estamos a falar, conheça a Deus. A Bíblia descreve, é um testamento, por isso tem o primeiro testamento, ou seja, o Velho Testamento, e o segundo testamento. Está dividido em duas fases. E é um livro de promessas inesgotáveis. E uma delas já tem 2011 anos. E penso eu, todas as profecias que a Bíblia transmite, penso eu, esta é a mais longa, que ainda não está cumprida. Então, não desespere quando você espera por alguma coisa e ela não vem rápido. Porque Isaías profetizou acerca de Jesus 800 anos, e Jesus veio 800 anos depois. Daniel, Samuel, e todos eles profetizaram com algum tempo de antecedência de certas coisas que iam acontecer. E Jesus diz, lá em João 14, diz, eu vou, mas eu volto. E Jesus era o profeta dos profetas. Jesus era o Senhor dos senhores. Jesus era o Filho do Rei, o Filho de Deus. E Jesus disse, eu vou porque é necessário que eu vá. Mas tomem nota. Eu volto. Eu volto. E já lá vão 2011 anos. pela nova era. E ele ainda não veio. Então temos que nos interrogar. O porquê desta tão longa promessa sem se concretizar? E se nós nos analisarmos, nós igreja, nós vamos ver, pelo aquilo que a Bíblia diz, que você aprende através da Bíblia, e pelo aquilo que você vê a igreja executar, você vai ver que o impedimento de Jesus ter vindo é a própria igreja. A igreja tem sido impedimento da vinda de Jesus. A igreja tem criado laços, tem criado correntes, tem criado amizades, tem criado grupos, tem criado tanta coisa que impede a vinda de Jesus. Porque a igreja, por vezes, prega e não prega o verdadeiro conhecimento de Deus. Deus tem que ser a primeira pessoa da igreja. Deus tem que ser a primeira pessoa da igreja, tem que ser a pessoa mais desejada da igreja. Se você não puser Deus em primeiro lugar, você não, a igreja, não estou a falar em um ou dois, não, a igreja universal, aquela igreja que vai receber a cabeça que é Jesus. Se não puser Deus em primeiro lugar, nós vamos, eu não queria falar isso para não magoar corações, porque nós vemos há montes de anos a falar que breve, muito breve Jesus vai vir. Mas eu quero lhe dizer, se a igreja não quebrar certos e determinados laços, nós vamos passar mais algum tempo sem que Jesus venha. Porque Jesus não vem para uma igreja corrupta, não vem para uma noiva suja. Jesus vem para uma igreja limpa e para uma noiva bem abreviada, bem arranjada. De outra maneira, ele não vem. E por isso já lá vão 2011 anos. E eu acredito sinceramente que quando Jesus falou para João esta palavra, João ficou a pensar, ele ainda vai voltar no meu tempo. E João foi o apóstolo que viveu mais. Viveu 100 anos. Morreu velho e cansado. Tinham que levar ao colo para ele pregar. Mas estava convencido que ia voltar a ver Jesus. E já lá vai este tempo todo e Jesus ainda não veio. E você continua a observar. Não é pesquisar. É observar. A igreja com tis que esta é que é a melhor, aquela é que é a pior. E assim, e assado, e este veste azul, o outro veste encarnado, e repepé, o pirulito chapéu. E o que é verdade é que, em vez de nos unirmos, afastamos-nos cada vez mais. E o próprio David, e nós vamos começar por aí, no Salmo 133, o próprio David nos alerta a importância com promessa, a importância com promessa da união. Porque nós utilizamos muitas vezes este salmo para darmos o abraço e o beijinho, mas eu quero dizer que este salmo não significa só isso, este salmo significa muito mais do que isso. Este salmo é um dos salmos que termina com promessa. Está a promessa, é onde nós temos que nos agarrar. Quando David pregava isto, de certeza, lá da varanda do palácio, de certeza, eu tenho quase certeza, que o povo andava como nos dias de hoje. Mas é de certeza absoluta. O povo hoje anda entretido com tudo. Com tudo. Com futebol, com políticas, com cinemas, com moda, com praias, com sardinha assada, com um copo de vinho tinto. O povo preocupa-se com tudo. Tudo serve. Menos observar a vontade de Deus. Tudo serve. E David estava a viver neste tempo, quando David sobe acima do palácio, do palanque do palácio, e manda este grito de duas letras que diz um O e um H em letra maiúscula e com ponto de exclamação, foi um brado para que o povo que ia passar na redondeza, quem quer que fosse, parasse. E acontece consigo e comigo hoje. Você vai na rua, não sabe quem é. Você vai na rua. E de repente alguém manda um grande grito. Oh! Você olha, para, mas quem é que está a gritar? Alguma coisa é preciso fazer para chamar a atenção das pessoas. Foi o que David pensou. Eu tenho que mandar um berro para que as pessoas se acalmem e eu possa ministrar. Qual é a vontade de Deus acerca de o que é que a gente estamos aqui a fazer? Senão andamos aqui todos a perder tempo. E quero-vos dizer que tanto eu, que já tenho mais alguma idade, como o pastor João, que ainda tem um bocadinho menos, como a minha esposa, os meus filhos, você que é jovem, Eu quero lhe dizer uma coisa, ou nós não estamos aqui a brincar, ou então estamos a perder os melhores anos da nossa vida dentro das igrejas, que é os anos em que somos jovens, em que temos o sangue na guerra, em que brincamos, corremos e dançamos e tudo está bem. Ou então estamos na igreja com uma certeza, estamos aqui porque queremos que Deus seja o Senhor das nossas vidas. Ou se não, qualquer dia estamos ali com a nossa irmã, a avó da Ruth, que não sei como é que se chama agora, não me lembro. Já somos velhinhos e depois de já termos uma certa idade não, queremos, não podemos andar para trás. Não anda, não funciona. Enquanto estamos na igreja, enquanto estamos dedicados a Deus, vamos ser fervorosos. Vamos acreditar naquilo que a Bíblia diz. Para que estes anos que nós passamos em comunhão na igreja sejam anos de bênção, de alegria e de vitória. Porque senão são uns anos terríveis passados dentro da igreja, quando daqui por 10 ou 20 anos, eu quase 30, outros menos, outros mais, outros não interessa, chegamos a uma altura e dizemos, perdi estes anos todos. Ei, a ganda tonho que eu fui. Podia ter andado aí no farrobodó da coxa e... Porque no mundo vale tudo, meu amigo. No mundo vale tudo. Não fique escandalizado. Não deve escandalizar a igreja, porque no mundo vale tudo. No mundo hoje é amarelo, amanhã é azul, o dia encarnado, quer lá saber, é para a frente e que atrás vem gente. Mas a igreja tem que segurar-se à palavra de Deus. A igreja tem que colocar Deus em primeiro lugar. Você pode não ser muito fervoroso, pode não ser um homem ou uma mulher que tenha a servir a Deus a 100% mas coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Fale com Deus, tenha diálogo com Deus. Você só consegue conhecer Deus quando você tiver um diálogo direto com Deus. E sabe, olha, os grandes homens de Deus conheceram Deus, sabe onde? No deserto. No deserto. E normalmente quando nós estamos no deserto, estamos sozinhos. No deserto, andamos sozinhos. E quando andamos sozinhos, é que nós precisamos ter alguém ao nosso lado. E foi aí que Davi conheceu Deus. Foi aí que Deus conheceu o coração de Davi. Eu disse da outra semana, Davi era filho de uma família como deve ser. Moisés conheceu Deus 40 anos no deserto a tomar conta do ovelha sozinho. Moisés era filho dos hebreus, mas foi educado pela neta de Faraó. E podia ser o Faraó do tempo, se não tem rejeitado. E depois foi para o deserto 40 anos. E já nem sequer se via falar, já falava como as ovelhas. Mas foi lá que ele conheceu Deus, foi lá que ele teve confiança. De um dia vir diante de Faraó e dizer, olha, eu estou aqui para livrar o povo de Deus. Epá! Vale ver isso, que você vai ver isso. É preciso ter confiança e ousadia. E diante do Faraó, o rei do Egito, alguém que manipulava naquela altura 3 milhões de judeus e chegar lá e dizer, olha, eu estou aqui para libertar este povo. É preciso ter ousadia e confiança no Deus que pensou assim, este chegar aqui fosse outro qualquer, falou, mandou cortar-lhe o pescoço. Corta o pescoço. Corta o pescoço e manda fora, vai para os leões. Entende o que eu estou a dizer? Confiança. Conhecendo a Deus, adquirimos confiança, podemos transportar depois para a fé. Porque você só tem fé se tiver confiança. Se não tiver confiança, não tem fé em ninguém. Então conheça a Deus, busca a Deus. Olha o que diz David. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola e para as suas vestes, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Até aqui ele está a fazer a comparação do amor. E quero dizer que o orvalho dos montes de Sião era a rega da bênção de Deus todos os dias sobre as sementeiras daquele povo. Não chovia naquele território. Aquele era um território seco, árido, e criava só pelo orvalho que caía sobre aquela serra. O orvalho é que fazia produzir as colheitas. Tal era a bênção de Deus naquele orvalho. O óleo significa a presença do Espírito Santo. Arão era o sacerdote dos sacerdotes na terra. E depois, no fim, ele então fala a promessa. E esta é que é a promessa que você e eu temos que nos agarrar. Porque ali, ali aonde? Ali onde o povo andar à cabeçada, aos tiros, às facadas, a dizer mal um do outro, que a igreja A é que é boa, a igreja B não presta para nada. Ah, lá na igreja C há adultério, e na igreja H andam lá a roubar, e na outra andam aos tiros. Oh, não se meta nisso. Não se meta nisso, isso não é connosco. Nós não temos que ser juízes de ninguém. Então, se nós não estamos lá, como é que nós sabemos o que é que lá se passa? Deuteronômio 29:29 diz o quê? O que está aqui à minha vista é que está aqui o pastor João, está aqui a dona Ruth, está ali, está a minha esposa, o meu neto, está aquele irmão, está aquela. O que está a passar-se agora na estrada? Ah, eu não sei. Então, que Deuteronômio 29:29 é isso, é o que está manifesto, é para mim, mas o que está encoberto é para o Senhor nosso Deus. Então não se preocupe o que é que se passa na igreja A, na B, C ou D. Tente que a sua igreja agrade a Deus. Tente que na sua igreja Deus seja o Senhor. Isso é que é importante. Conhecendo a Deus. A igreja que conhece a Deus é aquela igreja que tem confiança e ousadia. Tal e qual como Moisés, tal e qual como David, tal e qual como Daniel. Posso ouvir um amém? Isto que nós temos que aprender. Porque aqui diz, ali ordena. Ordena, é uma ordem. Não é qualquer coisa. Ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Esta é a diferença que deve fazer na vida dos crentes. Nós não estamos aqui para enriquecer, não estamos aqui para sermos milionários, não, nós estamos aqui para conquistar um lugar no céu para a vida para sempre. Se não for esse o objetivo da igreja, a igreja não está aqui a fazer nada. Porque como dizia o pastor João, então se nós não nos conseguirmos amar aqui em 20 ou 30 ou 40 ou 50 ou 60 anos, como é que iremos ter algum dia o prazer de olhar para aquelas pessoas no céu? Vamos estar lá, estamos a trabalhar. Aqui estamos a trabalhar para ir ter um dia, um lugar, num sítio, com vida para sempre. Se a gente estamos aqui a trabalhar, temos que fazer de acordo com o manual ensina, porque senão a carmalheira não dá bem com a corrente. Está aqui qualquer coisa que não funciona. Então se ele diz que é maravilhoso e agradável que vivam em união, ora, David está a falar para nós que estamos aqui, e depois Deus vem para me carimbar, como se costuma dizer, pôr o selo com este carimbo. Se vocês fizerem precisamente assim, ai, aí eu ordeno bênção. Glória a Deus, bênção, é muito bom. E depois ainda diz mais. E eu ordeno também o quê? Vida para sempre. Então vamos ser amigos uns dos outros. Para que é que temos de andar aqui toda a vida, mais 6 meses, às cabeçadas uns aos outros, se temos na nossa mão a promessa que Deus promete, que se nós formos amigos, Deus nos abençoa e guarda um lugar para a gente no céu. O que é que nós queremos mais? Expliquem-me. Porquê que as igrejas, no seu geral, não entendem estas pequenas, grandes verdades, que são tão simples? E devemos andar às caroladas uns aos outros, porque aqui é do Benfica, ali é do Sporting, outro é do Porto, outro é do... Por isso é que eu às vezes, não sei, as minhas pregações às vezes em certas pregueiras que eu tenho ido não têm sido bem aceitas, mas pronto, o que é que eu posso fazer? Eu não tenho a culpa, mas eu entendo. Eu entendo a igreja unicamente dirigida pela palavra de Deus. Eu até não sou contra a venda de livros na igreja, mas já disse aqui nesta igreja. A presença do pastor, ele é que é o pastor da igreja, acho que as livrarias são muito boas, devem de haver livros para dar até mais visão, para darem mais abertura à nossa mente, mas a Bíblia é o livro dos livros. E tudo quanto qualquer escritor escreva, que seja para além da Bíblia, é próprio. É próprio. É uma biologia da vida dele, ou então está a escrever algo que ele viu, ou algum acontecimento. Agora, a Bíblia, sim, a Bíblia é o conteúdo. Não, porque é que não se prega na igreja um livro do não sei quantos ou não sei quantos? E há 2000 anos andamos a pregar a Bíblia, e é o livro mais vendido no mundo, é o livro mais pregado no mundo. Então temos que nos segurar a esta verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui há dias eu tive uma conversa, há dias, já uns dias longos, uma conversa com um indivíduo católico, mas católico daquelas pessoas católicas a sério, que vão à igreja. Mas não conhecem a Deus, não conhecem a Bíblia, muito menos Deus. E então acreditam em certas partes da Bíblia e noutras é muito difícil de ser verdade. Diz-me ele assim para mim: ó João, é muito difícil eu acreditar que Noé, numa terra árida, seca, estava a construir uma arca porque ia chover. E que Deus ia acabar com o mundo e ele estava... Epá, isso é impossível, eu não me acredito nisso. Então, mas escuta lá, acreditas na palavra ou não acreditas? Essa não posso acreditar. Então, isso não é um crente, isso é nada. Vai chegar a ouvir outro, não ouvi, mas você ou se calhar vai chegar a ouvir outro que vai ouvir dizer assim: eu não me acredito em que Daniel esteve dentro da cova dos leões e eles cheios da fome e eles não comeram Daniel. Isso é impossível. Então eles estavam cheios da fome, não comeram o Daniel e depois comeram os outros. Então os leões também sempre tinham olhos para conhecer o Daniel. Sabiam que estava lá escrito: este é o Daniel. Entendo o que eu quero dizer. É que ou nós, o importante é que nós ou sabemos que isto é uma única verdade, uma só. É toda a verdade. É uma só verdade. Ou então estamos todos aqui a fazer de conta. E hoje até estava uma manhã magnífica para preparar um belo piquenique, uma prainha, se calhar, até assim meio esquisita, e passava-se um dia porreirinho da vida. Se você fizer conta que isto é só umas verdades, então está enganada. Isto é uma verdade. Do princípio ao fim. E ponto final, parágrafo. E a igreja, não pode ser, não se pode reger por livros criados pelo, não quer dizer o fulano tal, não vale a pena, ou por não sei quantos, porque esses livros não são livros para darem a verdadeira realidade do que é a Bíblia. São livros que foram, ou são extraídos da Bíblia, o que é extraído da Bíblia é igual à Bíblia, metem versículos nos livros, não metem versículos, então a gente lê a Bíblia, está lá o versículo. E o que é para além do versículo é a opinião da pessoa, que aí já é diversa. Ou crê ou não crê. Então não pode pregar essa, não pode ministrar essa a ninguém essa pregação. E o que se acontece é que nas igrejas tradicionais não se prega a Bíblia, prega-se livros do não sei e livros do mais não sei quantos, e a Bíblia fica meias verdades. Quando as pessoas nos confrontam, epá, eu acredito nesta, mas naquela, porquê? Porque elas não falam nestas coisas. Então a igreja tem que ser dirigida pela palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então, confiança e ousadia. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 17 e vamos continuar a falar do nosso amigo David. Eu tenho só mais 5 ou 10 minutos para falar. Isto mais tarde a gente vai falar. Já temos muito tempo para falar. Enquanto estivermos aqui, vamos falando. E quando não estivermos aqui, falamos no céu. E aí já falamos todos uns com os outros, que é uma maravilha. E todos nos entendemos. Posso ouvir um amém? Então temos aqui a continuação daquilo que eu disse aqui há uns dias, quando estava a falar de David. Hoje vou falar da confiança do dia de David perante alguém que, em 1 Samuel 17, vocês conhecem esta história, que é o David e o Golias. Sempre na vida, quer você pertencesse ao corpo de Cristo ou não, esta história é conhecida por toda a gente. Esta, como outras, que são extraídas da Bíblia para... História, David e Golias. Toda a gente conhece o David, toda a gente conhece o Golias. David era um homem normal e Golias é que era um homem anormal. Anormal para o avantajado. Não é? O David era um homem normal, 1,70m, 1,80m, 1,75m, 1,60m. Epá, pronto. Agora o outro era um anormal, anormal, mas para o avantajado. Era alguns 3 metros, é quase a altura desta casa. Talvez por isso fosse mais fácil para o David ter-lhe acertado. Ele também devia ter uma cabeça que parecia uma abóbora e aquilo para ele, aquilo estava habituado a acertar numa ovelha pequenita. Parece um monstro daqueles, uma cabeça daquele tamanho, aquilo para ele foi mesmo, nem foi preciso pôr aquele microscópio, não foi para acertar. Aleluia. Mas também há a ter em conta o seguinte: é que se Deus não estivesse com David, se David não tivesse tanta confiança em Deus, não conhecesse tão bem a Deus, E se se descuida um bocadinho na curva, se o Golias lhe deita a mão, só uma mão chegava. Abanava assim, eu cheguei a ter lá uma cachorra, uma cadela que era um husky. E tínhamos também, a minha mulher tinha sempre gosta muito de gatos. E, numa certa altura, uma gata teve uns gatitos pequenitos. E algum deles descuidou-se, foi lá para o pé daquela husky, como é que é? Ela agarrou nele e veio, pronto, já está. Era a mesma coisa que se o David se descuida a chegar ao Golias, ele deitava a mão assim ao Golias e desmanchava-o todo. Partia-o todo e ele ficava, nem a cabeça se aproveitava. Tal era a diferença de dimensão. Por isso, o David teve que trabalhar com aquilo que ele tinha, a capacidade que Deus tinha dado ao David. Deus, ele tinha uma confiança tal em Deus, porque a história de David, eu disse há duas semanas, quando preguei outras, a história de David não é conhecida na Bíblia. A história de David é conhecida a partir desta parte. Porque David, antes desta parte, David era um estranho até da família. O David era o único que não tinha tido formação. Porque todos os outros eram oficiais do exército. Eram homens respeitados na sociedade. O pai de David era um homem respeitado, Jessé. Era um homem respeitado. Mas David era pastor. Foi o que veio em último lugar, era o cuixo, era mais pequenino que os outros todos. Não serve para nada, olha, vai lá para o deserto tomar conta das ovelhas. Era a vida do David. Numa família abastada, David teve que viver no deserto sozinho. E foi enquanto esteve no deserto, enquanto andou a pastar as ovelhas dias, semanas, épocas. A Bíblia não descreve. Mas eu conheço a realidade dos factos. Eu nasci numa família onde as ovelhas era o prato natural. Os meus avós tinham grandes rebanhos de ovelhas, porque eram agricultores. E eu lembro-me que os meus tios e os pastores saíam, por vezes, dali de Camarões com os rebanhos e iam levá-los lá para quase para Sintra. Estavam lá uma, duas semanas, três semanas sem regressarem. Porque aqui nos casais do meu avô não havia pasto. O terreno aqui era muito árido, muito montanhoso, muita serra. E então eles levavam-nos lá para as planícies, lá para aquelas várzeas de Sintra, onde está agora, por exemplo, o aeroporto, ali tudo aquilo, para o gato ter pasto às ovelhas. Passavam lá duas, três semanas sem vir a casa. Na época era assim, comiam um bocado de pão rijo, lá iam comprar uma taberna qualquer, um chouriço, uma coisa qualquer. Era assim que vivia David. Fora da visibilidade do pai e dos irmãos, e os irmãos a crescerem dentro do exército de Israel, com posição de destaque, e David lá estava. Então o que é que David fazia? Tocava a harpa, lá no meio da serra, sozinho, tocava a harpa e louvava a Deus. Era filho, fazia parte do ciclo do povo de Deus, e então ele, minimamente, agradava a Deus, a louvar a Deus, e ia tendo um diálogo. Um diálogo direto com Deus. Quando Deus manda Samuel à casa do pai de David, toda a gente pensava que, bem, daqueles todos que são oficiais, o primeiro é o melhor, é o mais forte, já é general de 5 estrelas, aquilo domina, vai ser ele o rei. E Samuel, repare, Samuel, o profeta da época, o homem que falava a Deus, com Deus assim, quase cara a cara, diretamente, Samuel não tinha a noção de quem seria o rei, muito menos David. Tanto que ele ficou boca aberta quando chamou os irmãos todos, não, 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 aqui não. Ó Jessé, há aqui qualquer coisa, falta aqui alguém. Porque ele, nem sequer Samuel sabia que existia David. Porque senão ele, ao invés de fazer essa pergunta, dizia, chama lá o teu filho que está lá nos montes. Não, ele, não falta nenhum. Aqui estou enganado, estou um. Aqui qualquer coisa. Ah, falta um, coitadito. Chama lá o coitadito. E quando o coitadito entra, é como quando sentamos numa casa às escuras e se acende o interruptor. Luz. Aí está o homem. E agora imagine, dentro de uma casa cheia de oficiais, generais do exército, homens de luta, homens de guerra. Imagino como a gente vê agora aí alguns na televisão, às vezes assim, para aqui daquela musculatura e tudo. Aparece um homem daqueles, um anão. E quando Samuel unge a cabeça dele com azeite, toda a gente fica cheio de inveja. Inveja! O próprio irmão, aqui nesta... O que fazer, pá? Também tens a mania que és o bom, tu é que és o maior, e eles lá todos assim, com que a gufa do Golias. E quando lá chega Davi e diz, quem é que é? O que é que se passa aqui? Ah, o que se passa? Está ali um filisteu, quando ele se levanta de manhã e estica os braços até isto tudo abana. Quem é que lá vai fazer mal a ele? Deixa eu estar, ele, olha, estamos aqui. Não há ninguém, vocês oficiais, todos gente forte, ninguém vai fazer mal ao homem. Ah, bem, então. Não vai ninguém, vou eu. Quando chegaram ao pé de Saúl, diz, olha, está ali um ratíquido. É assim meio coisa que diz que vai lá matar, vai lá ter Golias. O homem ficou abismado, mas quem é? Quem é esse? Estão aqui tanta gente, ninguém quer ir e agora vem um de fora. E então aparece Davi cheio de confiança e de ousadia. Cheio de confiança. Confiança em quem? Confiança no Deus que ele conhecia. E veste, e equipa, onde vai, ele diz, oh, amigo, isto, eu nem consigo com isso. Ah, pá, vejam lá a diferença de capacidade. Isto só para dizer o seguinte, a diferença que faz entre uma pessoa conhecer a Deus e o outro não conhecer a Deus. David nem com a farda podia, a farda que os irmãos vestiam normalmente, ele não era capaz de mexer com aquilo. Tal era o peso que ele tinha. Mas ele tinha dentro dele alguém que era capaz com aquelas fardas todas, que dominava aquilo tudo, e ele disse, não, rei, tira daqui isso que isso está-me a fazer cócegas, fico no chão. Eu vou lá enfrentar o homem, porque ele sabia quem é que ia defrontar. Ele sabia que não era ele que ia defrontar o Golias, ele sabia que Deus ia com ele. E disse-lhe de caras, diz a Bíblia aqui no versículo 38. Saúl vestiu a David a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saúl, não posso andar com isso. Não posso. Então, mas se não podes ir com isso, como é que tu vais enfrentar um homem daqueles? É como nos dias de hoje, como é que, olha, estas guerras que nós estamos a ver agora, e há uns anos esta parte tem vindo a acontecer, começando, por exemplo, com a guerra do Vietnã, jamais era impensável que os Estados Unidos retirassem a perder. Temos a guerra do Afeganistão, jamais era pensado que os russos saíssem a perder. Temos agora a guerra do Iraque. Jamais era impensável que os Estados Unidos retirassem sem a situação de estar resolvida. E estamos agora com as guerras, seja na Líbia, seja no Afeganistão, seja lá em qualquer uma dessas guerras, em que jamais é de admitir que as grandes forças saiam se não forem vitoriosas. Mas, se a causa verdadeira estiver do lado dos menores, aí eles vão resistir e ganhar. Porque no Vietnã, valia mais um americano carregado de bombas do que um vietnamita, mas eles tiveram sido com eles e perderam a guerra. Os russos chegaram ao Afeganistão cheios de carros de combate e cheios de metralhadoras e tudo, e os cavalos dos afegãos derrotaram os canhões e fizeram-nos sair de lá para fora. A razão estava do lado da fraqueza. Por isso nunca se preocupe. Quando você está numa igreja e lhe dizem assim, ah, está lá, estão poucos. Faça caso disso, porque quando Jesus pregava, também as multidões só lá iam para encher a barriga, porque no dia que ele foi crucificado, todos lhe viraram as costas. Entenda? Nunca preocupe-se com as grandes maiorias, porque se a razão estiver do lado da minoria, Deus vai estar com eles. Deus vai estar com eles. Ah, mas aquela igreja tem 10 mil, 50 mil. Não se preocupe, deixe ter. Ah, naquela praça de não sei de onde, está lá 1 milhão de pessoas. Nem que tivessem lá 10 milhões, não se preocupe. Porque David estava junto do exército de Israel. Um exército composto de oficiais, generais, tropas, armado com as armas que haviam, e ele foi sozinho, sem armas, enfrentar um exército dos filisteus, comandado pelo Golias. E sabe o que é que aconteceu? Ele teve ousadia, mas uma ousadia forte, porque ele conhecia a Deus. E virou-se para o Golias e disse, olha, eu venho aqui hoje para, não só para te derrotar, mas até para cortar a tua cabeça com a tua própria espada. Porque ele não tinha espada, como é que ele cortava a cabeça ao Golias? Ele não tinha espada, ele não usava espada. Ele não tomava conta de ovelhas com espada. Ele não matava as ovelhas. Ele era o pastor das ovelhas. Quando você vir um pastor a dar castada nas ovelhas, ele não ama as ovelhas. Ele não é o pastor das ovelhas. Porque eu tinha ovelhas, o meu pai tinha ovelhas, o meu avô tinha ovelhas, o meu pai tinha ovelhas, meus tios tinham ovelhas. Eu lá em casa ainda temos agora meia dúzia de ovelhas. E nós tratamos delas. O meu pai passava madrugadas a tratar das ovelhas. Quando elas começavam a coxear, ele ia tratar das ovelhas. Ele não lhe ia dar outra castada. Ele ia tratar das ovelhas. O David não dava castadas nas ovelhas. O David tratava as ovelhas. Era pastor, não tinha espada. Mas teve ousadia de dizer ao Golias: eu vou aí e vou-te cortar a cabeça com a tua espada. Eu tenho que terminar. Vou fechar a Bíblia. Está na hora. Eu quero só dizer a vocês o seguinte. Sejamos, não estou a falar para si, estou a falar para todos, sejamos ousados com o Deus que nós conhecemos. Sejamos ousados. Ousados no sentido de que nós somos pessoas, verdadeiramente pessoas, fiéis àquilo que nós conhecemos. Porque senão nós estávamos aqui. Ninguém veio aqui para me ver. Também não tenho muito, se fosse a minha esposa, que é a minha esposa. Mas não vale a pena vir cá para me ver. Você venha sempre à igreja. Eu vou porque eu quero conhecer mais a Deus. Conheça verdadeiramente a Deus. E esse conhecimento vai lhe trazer confiança e ousadia. E confiança que no mundo espiritual se transforma para fé. É a fé advém da confiança. Você conhece a Deus, tem confiança em Deus, tem fé nele. Aquilo que ele diz, ele promete, ele fala. Eu acredito. Aquilo que você conhece de uma pessoa, você responde por ela. Aquilo que você não conhece de uma pessoa, você nem sequer diz que a conhece. Eu posso chegar ao pé de alguém e pedir-lhe o carro emprestado. E pode haver pessoas que me conhecem, que me emprestam o carro com a maior das normalidades, porque até sabem que eu sou chofé profissional. Mas se não me conhecerem, mesmo que ele mostre a minha carta, o meu cartão de condutor, a minha carta de profissional, você, pá, eu conheço lá de algum lado, vou-lhe emprestar o carro. Isto está na razão dele. Não me conhece, como é que me há de emprestar? Como é que há de ter confiança para pôr nas minhas mãos um carro? Mas se me conhecerem, coloca-me o carro. David, eu gostava de ter falado também de Moisés. David conhecia Deus de tal maneira que não tinha o mínimo problema de enfrentar o Golias. Ele teve a ousadia, já disse outra vez, de Saúl a dormir duas vezes aos pés dele. A dormir. Um adversário inofensivo a dormir. Até o meu neto o matava. Está a dormir. E ele arrependeu-se. Arrependeu-se diante de Deus só de cortar-lhe aqui a orla do casaco. E disse a Deus: jamais que as minhas mãos toquem no ungido do Senhor. Ele sabia. Ele conhecia Deus, a essência de Deus. E ele sabia que quando Deus... Repare nisto que eu vou dizer. Quando Deus tiver alguma coisa para si, não se preocupe que ele não vai dar a outro. Eu costumo dizer assim: cada um de nós temos um cacife no céu. Cada pessoa que entrega a vida a Jesus é que diz que fica escrito nas palmas das mãos de Jesus, fica como que um cacife no céu. Para, com todos os bens necessários para superar todas as necessidades da pessoa. Sejam físicas, espirituais, de cura de corpo, está tudo disponível. Mas se não for a pessoa lá buscar, a pessoa vai chegar ao céu e vai encontrar lá tudo dentro daquele armário. E quando vai abrir o cacifo, eu vivi dias com tanta dificuldade. E é aqui tudo para mim. Eu vivi dias com tantas dores. E é aqui cura para mim. Não foi lá buscar. Não vai outro lá buscar aquilo que é seu. Porque Deus não dá aquilo que é seu a ninguém. É seu. Tenha confiança. Conheça a Deus. Lute por conhecer a Deus. Fale com Deus. Falar com Deus. Criou-se um clima que temos que orar, temos que orar. Oração. Oração não tem nada a falar com Deus. Oração é diferente. Oração pode se chamar falar com Deus. Mas você ter um diálogo com Deus é você estar... Se for preciso uma hora a falar com Deus, sempre falar na igreja, fale com Deus que, Senhor, é assim, é assado, é frito, é cozido. Eu vou para aqui, eu vou para... Eu ando horas sozinho, centenas de horas sozinho. Então, se eu não falar com Deus, falo com quem? O David estava no deserto, falava com quem? Se eu vou na caminhonete e vou falar, só posso ir a falar com Deus. O Espírito Santo de Deus está ao pé de mim. Porque não está lá mais ninguém. Ou então sou maluco. As pessoas dizem, é maluco, vai falar sozinho, é maluco. Não é maluco. Há uma interpretação, uma intenção naquela conversa. Eu estou a falar com Deus, a apresentar a Deus um assunto qualquer. E não interessa. Vou ali a falar horas e horas. E falo e respondo, e torno a falar e torno a responder. E isso aproxima-nos de Deus. Aproxima-nos de Deus. E é isso que nós necessitamos. É estar cada vez mais próximos de Deus. Moisés um dia disse, Senhor, eu quero mais de Ti. Mais, mais. E foi, até que Deus disse, halt! Vira-te. Limite. Até aí, deixei-te vir, daí para a frente não podes passar. Mas foi o que teve mais perto. Ele quase que sentia a face de Deus aqui encostada à face de Moisés. Mas quando ele ia para virar a cara, Deus diz, oi, não podes. Então, aproxime-se de Deus. Não tem outro modo. Aproxime-se da palavra. Busque a palavra. Não queira ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso não leva a lado nenhum. Leva no conhecimento, no estudo e conhecimento. Mas se você firme-se numa parte da Bíblia que você gosta, agarre-se a ela. Porquê é que eu sou tão apaixonado por David? Porque eu gosto de David. Eu posso pregar David a toda hora, em todo instante, em qualquer sítio. Porque David é especial. É especial para mim, foi especial para Deus. Por isso é que é especial para mim. Antes de ser especial para mim, David foi especial para Deus. Um dia Deus disse, olha, David é um homem que tem um coração segundo o meu coração. E você lê a Bíblia? Quem é que está aqui que lê a Bíblia? Já leu alguma vez essa versão para mais alguém? Já leu para mais alguém essa versão? De Deus dizer que tem um coração segundo o coração de Deus? A não ser Jesus. Mas eu não estou a falar de Jesus. Estou a falar das pessoas. David disse, Jesus disse, Deus disse para David, tu tens um coração. Mas depois vocês também pensam assim, mas David também fez coisas. Mas isso não está em causa. Isso não está em causa porque também nós fazemos. Quem é que está aqui que não mete o pé no buraco? Infelizmente, David metia o pé no buraco, mas David tinha um coração de arrependimento. E tanto tinha um coração de arrependimento que Deus concedeu-lhe tudo. Tudo. David ficou até com a ousadia da genealogia de David. A genealogia de David vem, vai terminar em Jesus. Imagine. Séculos. E vai aparecer Jesus ali. Daquele rio, bem-vindo. Parece Jesus, lá à frente. Então, David era especial. Não fica admirado que eu, para mim, David é especial. Posso ouvir um amém? Olha, estude 1 de Samuel, 2 de Samuel. Estuda a vida de David e você vai ficar deliciado e vai querer ser um imitador de David, como todos nós gostaríamos de ter capacidade para o imitar. Não é para que nós tenhamos uns craques, mas é para que a nossa vida encontremos na nossa estadia aqui um sentido de vida, que é o problema da humanidade, é não encontrar aqui nesta passagem um sentido de viver. Então anda, cada qual vive à sua maneira, por isso há tanta desordem, tantas situações desagradáveis. Vamos sentir o desejo de estar nesta terra, servindo a Deus, conhecendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus, tentando fazer o melhor. Ninguém está lá a dizer para fazer o melhor. Tentando fazer o melhor. Esforce para fazer o melhor. Foi o que ele disse a Josué. Outro exemplo enorme, esforça-te, Josué. Outro exemplo de grande humildade, Josué entendia que não era capaz. David também entendia que não era capaz. Moisés também entendia que não era capaz. Mas é a humildade, não é um sintoma de fraqueza. Não é você um humilde, não é um fraco. O humilde é um vencedor, porque reconhece até onde consegue chegar. Essa é que faz a diferença do humilde. É que reconhece até onde é que consegue chegar. E eles sabiam que não conseguiam chegar mais. Mas Deus também sabia que eles conseguiam ir mais, porque a partir daquele momento em que eles diziam que não dava mais, então entrava Deus em cena e Deus fazia e eles conseguiam fazer aquilo que eles pensavam que não eram capazes. Posso ouvir um amém? Então que Deus vos abençoe.